Omega, je to aj spona.
Instituto Educacional da Natura.
É, Instituto Educacional da Natura, que atua nessa cidade desde 1956 e tem realmente dado uma contribuição valiosa à formação pedagógica, à formação educacional da população adventista. E como um dos pioneiros dessa região, nós então estamos fazendo proveito dessa oportunidade, desse ensejo, de fazer aqui comentários a respeito da origem, desenvolvimento, as principais famílias, os principais eventos da cidade de Adamantina, do município da Adamantina, ou até mesmo da região de Adamantina. Bom dia, professor.
Bom dia, meu caro amigo
Rubens.
Estou à disposição para falar a respeito do desenvolvimento da Adamantina, em especial da escola, Instituto Educacional de Adamantina. Essa escola formou-se por volta de 1956 e tinha como diretor-presidente, nessas alturas, Cônego João Batista de Aquino, que por volta de 58 elegeu-se prefeito pelo nosso partido, Partido de Representação Popular, nas alturas, e eu era presidente. E nós éramos em 61 sócios nessa escola, e presidente o Cônego João Batista de Aquino. Depois, ficamos doente, o Cônego Aquino veio aparecer, eu comprei a sua ideia de ter os demais sócios e transformei isso aqui numa sociedade civil limitada. A escola iniciou em 56 com curso clássico, científico, contabilidade normal. Tínhamos mais professor do que aluno. Primeira turma de formandos do curso técnico de contabilidade, vamos saber, meu amigo Rubens, primeira turma do técnico era um aluno somente, Fumiaki Munemasa. Segunda turma de formandos do técnico de contabilidade, dois alunos, José Mário Toffoli, hoje radialista da Adamantina, dono do jornal Adamantinense, e Diniz Parucho do Martins, ex-presidente da Câmara Municipal e secretário do ginásio aqui da Escola Primeiro Grau, Luiz Meniquino Cavalini. No terceiro ano, esse teste em contabilidade passou a ter quatro alunos. Então, por volta de uns, pelo menos uns 10 anos, a escola foi terrivelmente deficitária. Absorveu todo o meu potinho de recurso, parte de recurso, para ser tudo aqui na escola. Trabalhava nas alturas de corretor, vendendo terra de Mato Grosso, São Paulo, Santos, Campinas, e eu que apurava, aplicava na escola. Isso levando em conta não um grande ramo de atividade, que por sinal é o pior ramo de atividade no Brasil, é a educação. Educação que tende sempre a ser estatizada. E o ensino particular geralmente não é assistido pelo governo, até pelo contrário, cria uma série de dificuldades para o ensino particular. Mas o meu interesse principal nessa altura era não deixar fechar uma escola pela forma que eu dei. Eu tinha me formado por essa escola, professor normalista, e estava sujeito a fechar a escola. Então, para que não fechasse, eu investi, compramos esse prédio, e adaptamos aqui uma máquina de café, adaptamos a escola e trabalhamos aqui desde 56 para cá, melhorando, hoje nós temos quase 600 alunos. Ainda é deficitária por força total do plano cruzado, não é uma escola aqui de Peruco. Eu vivo mais por força do meu trabalho no Estado, que eu me aposentei esses dias como assistente diretor. Então, trabalho há 30 e tantos anos de rotina, cedo, à tarde e à noite. Mas, como diz, é um bate-papo com relação à escola, e que hoje nós temos aqui temos aqui o supletivo no segundo grau, temos normal, temos técnico de contabilidade e temos pré-escola, funcionando exclusivamente no período noturno. Tínhamos aqui concessão para o SESI, prédio, e funcionava até ano passado o primário, primeiro, de primeira a oitava série. Ano passado, para querer colaborar com a gente, o tal do PMDB, fechou o SESI. Por interferência política, por exemplo, do PDS, fecharam o SESI. E que era campo de atividade do nosso canal, de aplicação, para estágio, entendeu? Hoje nós temos feito estágio na área estadual, na rede estadual de ensino. E, concomitantemente ao nosso trabalho aqui na escola, nós desenvolvemos o trabalho no campo filantrópico. Somos fundador da Casa do Garoto, que o mundo hoje pode verificar aqui do começo, inclusive. Foi o primeiro vice-presidente e idealizador da Casa do Garoto da Diamantina. Sou fundador do Lar Infantil Santo Antônio, no Rio, eu sou pertenço ao Lions Clube e fui presidente por mais de uma vez do Lions. Fui diretor-presidente da Lar Cristão das Meninas. Fui fundador e idealizador do Lar de Jovem da Diamantina, que até então, por volta de 1958, aqui idealizava, se construía da Montina, um asilo dos velhos, segundo a doutrina de Frederico Zanin, e o seu tio, se não me engano, Silvio de Santos, é meu companheiro da Conferência de São Vicente, era confrado, era Vicentino, também o Frederico, Sofirinho de Santos e Antônio também era Vicentino. Então nós idealizamos, contra a vontade do presidente da Confraria de São Vicente da Montina, Eduardo Negrão, que era gerente do Banco Comercial da Montina, hoje Itaú, que achava que era preconizado por Frederico Zanin somente asilo de velho, e não lar de velho, colônia de velho, cidade de velho, obrigatoriamente tinha que ser asilo. Eu achava que essa história de asilo era meio pejorativo e soava mal, então eu idealizei juntamente com o Suferino, juntamente com Francisco Kikli, Francisco Dario Toffoli, Gervásio Pozzetti, uma série de companheiros aqui de Diamantina, o doutor André Mota Siqueira, Adelino Siqueira, que era engenheiro, fizemos uma planta, fomos até São Paulo atrás do doutor Heitor Feio de Carvalho, na ocasião presidente da CAIC, conseguimos um alqueire de terra e nesse alqueire de terra projetamos uma colônia dos velhos de Diamantina, hoje Lar dos Velhos. Conseguimos doação de casa para a construção desse Lar dos Velhos, do Sr. Antônio Tiverão, do Sr. Francisco Troncon, do Sr. Jamil de Lima, do Sr. Antônio Sescon, do Sr. Ângelo Mázaro, enfim, do Sr. Michelone, Hélio Michelone, uma série de cidadãos da Montina ofereceram para o Lar dos Velhos um apartamento para viverem lá casais de velhos, não isoladamente, como acontece nos alunos, a mulher de um lado, os velhos no outro pavilhão e tal, nós idealizamos que os casais permanecessem lá no asilo, assistido pela Confraria de São Vicente da Montina. E depois de projetado, depois de acertado o terreno com o doutor Heitor, que concedeu o terreno para que lá fosse edificado esse lar, eu, por força política, entrei em desavença com a igreja, com os elementos de São Vicente, saí, mas está aí feita a obra, Lar dos Velhos. Casa dos Garotos é a mesma coisa, segundo esse documento que o meu amigo Rubens está vendo. Logo saí dessa empreitada, desse trabalho, desse ideal mesmo de construir Lar dos Velhos, projetamos a Casa do Garoto. e me convidaram para pertencer à diretoria da Casa do Garoto, que até então a maçonaria era que cuidava disso aí, em Adamantina. E o padre da época achava que não deveria, que os católicos deviam tomar isso da mão da maçonaria, entendeu? E a maçonaria encontrava dificuldade em arrumar terreno. E eu tenho um elemento, o senhor Carlos Pelourário, que saiu nessa briga com o pessoal lá da São Vicente, saiu comigo da entidade, da diretoria e desse movimento São Vicente. Convidei o Benedito Antônio Ghiseli, Otávio Ghiseli, Benedito Otávio Ghiseli, para irmos atrás desse Pelourário, o senhor da Damantino casado, sem filho, para ver se ele arranjaria terreno para nós e se ele entraria no movimento da igreja para tirar essa história da casa do garoto da maçonaria, que é o desejo do padre da época. Ficamos até meia-noite, mais ou menos, convencendo esse velho, topou a parada, o dia seguinte comprou o terreno de uma senhora do Latine, Linda Latine, mais ou menos 5 alqueires de terra, onde lá existia já uma casa mais ou menos apropriada para ter início à casa do garoto, e entrou num movimento lá de política da filantropia, tendo um movimento lá para tirar a direção da maçonaria. E eles, de bom grado, os maçons acharam que tinha mérito, e até então, por ter conseguido o terreno, abriu a mão e o seu pai Pelourário passou a ser presidente da Casa do Garoto. E hoje é uma instituição maravilhosa da Matina, que dá atendimento a uns 50 meninos órfãos aí pro lado da Volkswagen.
Quando foi isso, mais ou menos?
Isso por volta de 1957,
58. E é o caso aqui da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e Infância
da Matina.
Agora, a respeito daquela que o senhor falou anteriormente...
Lar dos Velhos.
Lar dos Velhos, dos Idosos. Como, quando foi isso?
Isso aí foi por volta de 1955, 56.
Professor, o senhor conhece a região da Damantina desde quando?
Eu conheço a região da Damantina desde 1951. Eu me formei contador em Campinas, no Colégio Diocesano Santa Maria, e formando contador lá nesse colégio diocesano, onde eu trabalhava como assistente, ou seja, Bedel, tomava conta dos alunos, tomei conta por algum tempo de um dos maiores ortopedistas da América do Sul, que é o Dr. Hilário Maldonado de Marília, de uma série de elementos de Marília, de Curumbá, de Fortaleza. Tomavam 450 alunos e ia fazer trabalho em prova desse trabalho que desenvolvi lá em Campinas. Não formando lá contador, e sem muita condição de trabalho lá em Campinas, para me estabelecer como contador, eu vim para Adamantina, em 1951. E em 52 eu me casei aqui em Adamantina e passei a trabalhar nessa região como chefe. Gerente de uma sucursal de capitalização, Cruzeiro de Subcapitalização. Depois passei para a Caixa Nacional de Capitalização, isso em 51, 52. E, trabalhando nesse ramo, conhecia o desenvolvimento da cidade de Oswaldo Cruz, Lucélia, a cidade de maior, por assim dizer, maior que se pronunciaram como cidade, né, naquele tempo, era no Sérgio. O Oswaldo Cruz era uma vila assim, no matagal terrível, onde havia muita plantação de algodão, amendoim, arroz, e já esboçando o plantio de um café. O Oswaldo Cruz, do Sérgio Parapã, do Martinho de Núbia, Sérgio Paulista, Iraturu, Junquerópolis, Pacaembu, até Tupi Paulista. Tupi Paulista também já era uma cidade que já se pronunciava como esboço de uma cidade. Já. Agora, mais era o vilarejo, que também tinha a maioria das casas, que até então não havia visto esse tipo de construção, de tábua. A minha região lá de Serra Negra, onde tudo era de tijolo, água encanada, tudo, a cidade com já infraestrutura, Eu conheço isso aqui desde 1950, por aí, 51.
Agora, quando o senhor veio para cá, o senhor veio motivado por algum interesse econômico, alguma coisa? Qual foi o interesse econômico que lhe atraiu para essa região, para este município?
Inicialmente o seguinte, como eu disse, eu me formei em Campinas, onde eu trabalhava para poder estudar, de 47 a 50, e isso graças ao Monsenhor Emílio José Salim, que faleceu há pouco tempo, foi reitor da Universidade Campineira, e D. Paulo de Tarso Campos, com quem eu trabalhei em Campinas, no Colégio Cesano, e um dos camarada dos elementos trabalhar comigo lá, padre Nardi, trabalhava em capitalização. E eu tenho me formado, não tenho encontrado trabalho em Campinas. Na minha terra eu não tinha desejo de permanecer, dado o jugo político aí dos meus parentes, que eram fundadores da cidade e político dominante, e achavam que o camarada que tinha que viver como autômato, teleguiado deles, eu achava que isso não servia para mim, eu teria que ser independente politicamente, mas acho que todo cidadão tem que ter sua independência política e religiosa também. Então, esse padre Nardim me levou para São Paulo um determinado dia, me apresentou ao superintendente dessa companhia de capitalização e esse elemento então me entusiasmou a vir para essa região, dizendo que era uma região nova, de grande futuro. Fizeram uma pesquisa profunda aqui em Adamantina, em que essa cidade se esboçava tal, para ser uma grande cidade da Alta Paulista e tudo mais, grande região cafeeira, e que eles gostariam de me ter aqui na condição de gerente da primeira sucursal do ramo deles de capitalização em cidade de interior no Brasil, que todas as sucursais funcionavam em cidade, em capital. E era a primeira a funcionar na cidade interior. Em cidades não tinha estrada de asfalto, não tinha estrada de ferro, não tinha campo de aviação, não tinha nada. É sonho de cidade ainda. Mas de grande futuro, segundo dizer desses desenvolvimentos, que eram diretores da companhia, Cruzeiro de Supercapitalização. Um grande advogado, o doutor Rezende, então falou, você moço, numa região nova, você terá uma grande perspectiva de vencer na vida. E nós daremos toda a condição, por indicação do padre Nardim, para que você seja sucedido, será nosso representante lá e tal. E eu, a partir daí, dessa orientação que eu recebi desse advogado, desse amigo, desse padre, que era meu amigo também, vim para aqui. Vim para aqui e tal, de princípio encontrei dificuldade terrível, mas verificava que crescia a olhos nu, todas as cidades aqui da região cresciam, e tudo relativamente fácil para ganhar dinheiro. Comandei naquele tempo 180 produtores de capitalização, que vendiam de capitalização na região, e depois parti, então, disse anteriormente, para o setor imobiliário. E concomitantemente fiz o normal. Estudava nesta escola onde eu sou diretor proprietário, fiz o curso normal. E então o que me levou, me trouxe para cá, foi essa orientação desses elementos que trabalharam no setor de capitalização e que demonstraram que isso aqui seria de grande futuro e que aquela região velha não tinha muito campo de atuação para um contador recém-formado.
Professor, uma outra questão que eu gostaria de comentar-se é a respeito da, vamos dizer assim, a Adamantina cresceu, ela finalmente teve durante 10 anos um crescimento, vamos dizer assim, um bom crescimento, uma cidade que realmente...
E que poderia crescer mais.
Que poderia crescer, exatamente. E depois houve uma estagnação. Alguns acusam a questão café, questão econômica, café não passou a produzir da mesma forma que produzia anteriormente, e outros é questões administrativas do município. E o senhor, professor, vê essa questão?
Eu, sinceramente, eu atribuo essa falta de crescimento da Diamantina pela minha participação na vida social, política, cultural, filantrópica e ajudando a construir a cidade dentro da minha modesta viabilidade e possibilidade. Eu acho que o que atrapalhou o crescimento da cidade da Diamantina nada mais foi do que a política. É cidade dos coronéis ainda, que tem a família Romanini, e que esses elementos, com todos os meus amigos pessoais, têm verdadeira admiração pelo arrojo, pelo trabalho, conjunto, desde a vez, mas, sempre que seja prefeito, um elemento que não seja da família Romanini, que eles procuram criar dificuldade, depor, emperrar e dificultar, só funciona no mundo deles. Então, quando o prefeito, quando o Joaquim, criaram uma dificuldade terrível para esse padre, para que pudesse fazer alguma coisa da Diamantina com o maior do sacrifício. E eles sempre procuraram tolher os passos do Cônigo Joaquim no trabalho em benefício da Diamantina. Ao invés, e que eu tenho alguma culpabilidade também, que nas alturas eu deveria chegar até esse elemento e fazer uma forma de pacificação. Mas com o moço, para assim dizer, naquele vigor de luta, de disputa e de querer sobreviver também politicamente, eu vivi em constante choque com ele, tá? Em vez de, como bom político, como eu acho que é político, assim, por assim dizer, que dá lição do político Paulo Salim Maluf, que fala os diabos dele, ele não entra em atrito, não entra na briga, ele entrava na briga. E criava condição desfavorável para o progresso da cidade. Devia, toda a cidade interior deve haver união dos políticos, não desunião. E aqui sempre houve desunião. Depois teve como prefeito aqui, único elemento hábil politicamente, que não teve muita hostilidade, foi no governo Hélio Michelone. Teve alguma condição de construir um colégio agrícola, uma das grandes escolas do Antigo Estado, 50 alqueiros que desapropriou para a sumoridade. Mas, como dizia, os caras que mais condição teriam para viabilizar o progresso da cidade, colaborando intensivamente pelo capital que tem aqui, por ser fundador da cidade, tal coisa, seriam os irmãos Romanini. Se eles realmente pensassem melhor e não fossem tão, por assim dizer, radicais na forma de ser politicamente, e a Diamantina poderia ser outra, a Diamantina o dobro do que é. Que o Cônigo Aquino, naquelas alturas, tinha como governador Jânio Quadros, poderia conseguir muita coisa da Diamantina. Mas esse homem saía da Diamantina, pois era presidente da Câmara, ficava em São Paulo mais do que 8 dias, queria caçar porque ficava em São Paulo. Passar mandato do homem, já tem impeachment, eles tinham maioria na Câmara Municipal. Se o prefeito não ia para São Paulo atrás do benefício da cidade, criticava, hostilizava na Câmara, nem conhecia debate na Câmara quando era vereador, condenando porque o prefeito ia para São Paulo atrás do benefício da cidade. Então, dificultava o trabalho do prefeito. Anteriormente, o atual prefeito, um prefeito de Gildamar Pax Pedroso, um dos grandes prefeitos que a cidade fez também, fez o centro social urbano, fez terminou o ginásio de esporte, fez rodovia asfaltada para Marata, intermediária aqui para Lucélia, fez biblioteca municipal, matadouro, rodoviária, porção de obra, mas por baixo ele sempre observava a campanha de hostilidade ao rapaz, ao ex-prefeito da Diamantina, anteriormente esse atual prefeito, dizendo que roubava, que tinha mansão na Araçatuba, que tinha índio, e perturbando o prefeito, ao invés de se unir, trabalhar, colaborar com ele. E hoje nós ficamos até perplexos que o Gildomar está ao lado dos Romaninhos, trabalhando com o Antônio Luiz Moraes. Forma que aderiu aos elementos para poder ter sobrevivência política. Porque, com relação ao campo de produção de café, de algodão, de amendoim, de arroz, quanto à qualidade da terra de Diamantina, que tem por volta de 20 mil hectares de terra bem distribuídas, uma verdadeira reforma agrária que a Caíque fez a Diamantina, com os pedaços de São Paulo,
teria condição para ser o dobro do que é a nossa cidade. Não fosse a intromissão, o trabalho terrivelmente negativo da política, e que eu, nesse sentido, eu fui convivente. Eu participei de Estavari, infelizmente eu participei. Entrei nessa calor. Teria que ser mais hábil, teria que ser mais acessível, teria que ser mais maleável, teria que ser o que eu sou hoje, politicamente, para. E os romaninos também têm a impressão que teriam que ser o que são hoje. Hoje eles são mais maleáveis. Tenho conversado com eles, tenho percebido alguns erros que eles participam. Que eles participaram no passado, em termos de política, diretamente. Agora, tinha tudo para ser o dobro do que é. Uma das grandes falhas que a gente observa, eu observo, é a questão de luz e de água. O que deveríamos ter desencadeado um trabalho conjunto em Andamantina, para que Andamantina propiciasse oportunidade para grandes industriais estabelecerem aqui. Mas com a Paiuá, e que ninguém se preocupou até hoje em fazer com que a companhia estatal tirasse a Paiuá da jogada e se estabelecesse aqui como a CESP. Nessa história de água, por exemplo, teria que ser canalizada a água do rio, do peixe para a Valentina, com o declínio natural até viria, e fizeram aí uma represazinha que muito dá para a Valentina atual. Hoje estão conjecturando aí de fazer poço profundo para servir de água da Valentina, mas como o meu amigo Rubi sabe, poço profundo não servirá para a indústria. Quando muito servirá um poço profundo para uma determinada indústria. Agora nós estamos vendo aí uma cidade que tem saído na Folha de São Paulo, jornal a jornal, que possivelmente tenha sido por força de ter perfurado esses poços profundos lá perto, e que está havendo uma cratera, abertura, desabando o carro, tá vendo? O ideal seria, para projetar-se mais, ter maior progresso, ter mais cidade, ter água suficiente e luz, porque lamentavelmente não tem. Caiuá tem tremendamente falha, fraca para propiciar desenvolvimento industrial e andamantino. E água também, muito pouca condição.
Fala um pouco sobre a CAI, a colonização da CAI.
Eu tenho a impressão que foi o melhor trabalho desenvolvido em termos de colonização. Tenho a impressão com convicção absoluta. Trabalho sério, trabalho honesto, trabalho de tremendamente diferente dessa história que também de reforma agrária. Para a implantação de uma reforma agrária, teria que ter obrigatoriamente um tipo caíque, uma empresa para cuidar disso, para a colocação dos elementos, da condição do elemento de estrada, inclusive a CAIC preocupou-se com a estrada de ferro, trazendo a estrada de ferro aqui para a região, para escoamento da produção. O que adianta da terra para o elemento não dá meio de transporte para o que ele produz na terra, não dá condição para ele vender o produto que ele produz. A CAIC fez aqui em Andamantina um loteamento maravilhoso, como eu disse, de aproximadamente 20 mil alqueires, loteado em pequenas propriedades de no máximo 50 alqueires. Então, esses pequenos proprietários, com estrada para escoamento do que eles produziam e produzem, eles tiveram condição de desenvolver a agricultura andamantina nos mais diversos campos de atividade agrícola. E hoje até no setor pecuário. Agora, a CAIC, depois de algum tempo, parece que foi desativada, se não me engano, no governo do Carvalho Pinto, por aí, e lamentavelmente é isso aí. A CAIC devia ser estimulada, que a gente, no meu de ver, a gente aprende a fazer as coisas fazendo. Com larga experiência desses homens que trabalharam na CAIC, loteando, vendendo, entregando, abrindo estrada, eles estariam preparados aí para fazer até a reforma agrária no Brasil, que os atuais dirigentes têm a impressão que eles, totalmente fora do campo de atuação, não terão a capacidade que teria para a CAIC.
A CAIC existe ainda.
Existe ainda. Existe agora, não sei. Parece que até pertence a algum do governo, né?
Trabalha,
minha vista.
Trabalha sobre a orientação da Secretaria, a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.
Há muito tempo que estou afastado
não
tenho tido contato com a Caíque. Eu tive contato com ele através do Código João Batista Aquino, como disse, prefeito. Falei com o doutor Heitor Freire de Carvalho, tive a satisfação de conhecê-lo, pedindo esse pedaço de terra para o Lar dos Velhos da Damentina. E tenho amizade com a maioria dos elementos que trabalharam na Caíque. Inclusive, existe uma denominação. Esse dimensor e amigo, tal, Paulo Camargo, foi um dos elementos que trabalhou com mais intensidade no loteamento da cidade da Damentina e nas divisões dos lotes do Embaiá do Guapeí, quer dizer, Flávia Paulista, e do patrimônio da Damentina, do município da Damentina. E como grande amigo meu e elemento atuante nesse setor da Peninsula, depois veio a falecer a questão dos 5 ou 6 anos por aí, e eu tive a oportunidade na função de vereador de pedir ao prefeito que concedesse o nome do ginásio de esporte, que tudo não tem muita coisa com a Peninsula, ao Paulo Camargo, pelo trabalho que desenvolveu, que prestou a nossa cidade.
Só pegar alguns nomes assim, de pessoas que exerceram alguma atividade na Caíque.
Antônio Goulart Marmo, primeiro prefeito, e o melhor prefeito que a cidade teve, esse elemento foi um dos representantes, foi o representante máximo, chefe da Caíque e da Mantina. Hoje ele trabalha no setor imobiliário em São Sebastião. Do litoral, cidadão da Montinense, conferimos o título de cidadão da Montinense por ele a questão dos 3 anos. Tem Antônio de Freitas, Benhulo, tem um radialista aqui da Montinense, que o senhor poderia até conversar com ele, excelente elemento, Milton Barreto, também trabalhou no escritório da Paulista da Caíque aqui da Montinense, e conhece pormenorizadamente a atuação da Caíque, especialmente em Damantino. De maneira que eu tenho a impressão que, para saber profundamente do que fez a Caíque, não somente a Damantino, mas na Alta Paulista, com o encaminhamento da Companhia Paulista de Ferro aqui para a nossa região, esse Milton Barreto poderia dar algum subsídio para o amigo Rubens.
Tem algum outro nome rolado a Caíque?
Caíque existia, que foi candidato a vice-prefeito da cidade, eu tenho a impressão que já faleceu, ou reside em Rio Claro, doutor Júlio de Mello. Ele é engenheiro da Caíque, da Botina, e talvez hoje resida em Rio Claro, se já não faleceu, que há muito tempo não tenho tido conhecimento.
Júlio de Mello. A Caíque permaneceu na cidade mais ou menos até quando, o senhor sabe?
A Caíque permaneceu na cidade,
no
escritório, até por volta de 1959. Ele tinha escritório aqui. Depois ele desativou o escritório porque terminou a venda dos terrenos. E tinha como representante aqui um elemento que trabalhou por muito tempo no escritório Tita, Antoninho dos Santos, se não me engano. Antônio, eu tenho certeza, sobrenome não me engano, certo? E esse moço, então, sempre que precisava passar uma escritura, havia contrato de compra e venda para ser pago em 4, 5 anos de prestações, então procurava por esse Antoninho e esse moço ia até São Paulo, à dispensa de quem pretendia a escritura, para receber a escritura lá em São Paulo. Posteriormente, era uma procuração causa própria para ele, então passava a escritura aqui em Damantina, representando a Caíque. Mas em 58 desativaram o escritório.
Em 58 foi desativado o escritório da Caíque. Bom, agora, comente a respeito das famílias. O senhor tem um álbum da Dona Letina aqui, o senhor dedica um trabalho feito com muita dedicação, um trabalho que cobre um período de 10 anos, de 1949 a 1959. Falando das principais famílias, das principais realizações também, aqui do município e da cidade de Andamantino. Comenta sobre esse trabalho que o senhor realizou e que será de grande proveito para a pesquisa que está sendo realizada.
Aí, por volta de 1959, tendo como prefeito Cônego Lombardi de Aquino, eu, tendo como base no trabalho desenvolvido no mesmo sentido na minha cidade de Serra Negra, onde elaborava algo da família de Serrana, eu resolvi elaborar esse algo da família adamantinense. E por um grande círculo de amizade, que graças a Deus eu sempre tive adamantino, em especial na região rural, eu arranjei um sócio, Frederico Franco de Castro, meu professor nas alturas aqui na escola, e partimos para esse trabalho com a colaboração do prefeito da época, então. E a nossa ideia era elaborar um álbum da família indiscriminadamente de Adamantino, muito embora de religião oposta a mim, de política oposta, importante que vivesse, morasse da Adamantino, tivesse dado, de qualquer forma, alguma contribuição para o seu progresso. E então, partimos para esse trabalho, quando o Aquino deu, naquela ocasião, através de um pedido para a Câmara e aprovado pela Câmara, 100 mil cruzeiros, nós fizemos 5 mil álbuns, oferecemos para a Prefeitura 250 álbuns e esse álbum da família da Montenegro, então, foi constituído inicialmente nas primeiras tardes a história da fundação da cidade, dos primeiros vereadores, dos primeiros prefeitos, do primeiro vice, do primeiro delegado de polícia, das primeiras casas, o que houve da primeira igreja, que houve inicialmente dos primórdios da cidade. E envolvemos aí a família de Sr. Jamil de Lima, uma da primeira família talvez do álbum, por se tratar de elemento que confiou na cidade e fez e edificou os prédios do centro de Adamantino. Os prédios centrais de Adamantino, a rua principal de Adamantino, foi constituída de obras desse emérito cidadão adamantinense, saudoso cidadão Jamil de Lima. E, então ele foi a primeira família que tem na primeira página do nosso álbum. E depois então tem aí família do Buritu, a família Lorenzetti, família Borro, família Tiverão, família Troncon, família Lorenzetti, família do Manuel Antônio Azevedo. Esse Manuel Antônio Azevedo é um senhor do bairro da Boa Vista, também, além de agricultor, participou da política por muito tempo e foi vereador na Câmara Municipal. Fiorindo Tassi, também aí do bairro do Pavão, foi vereador na Câmara Municipal da Adamantino por algum tempo. Dr. Mário Cavagutti, André Mato Siqueira, foi o primeiro hospital da Adamantino, foi mantido por esse médico, excelente médico, e que foi mal compreendido pelos adamantinenses, e pelo arranjo dele, tal coisa, pelos políticos, mais pelos políticos da Adamantino. Mas elemento que confiou em Adamantina e investiu na cidade construindo um hospital quando Adamantina não havia esse tipo de assistência. E então nós colocamos no álbum fotografias desse Dr. André Mato Siqueira, e tem da Dona Noêmia Coelho do Vale, foi a primeira diretora do hoje Ellen Kelly, da primeiro ginásio estadual da nossa cidade. Ateneu dele da Silva, foi a escola em comércio, que funciona também no ensino particular, tinha como proprietário o Dr. Jarbas Benda Silva, falecido, hoje sua esposa, viúva, Dona Ana Menequini Bento da Silva, é a diretora desse colégio. Irmão Leandro mantinha aqui em Diamantina uma instituição que trouxe para a cidade o Cônigo Batista aqui, que é o Colégio Espírito Santo. É uma entidade vinda lá do Rio Grande do Sul e com grande viabilidade de desenvolver esse campo de atividade religiosa da Diamantina como seminário dessa ordem clerical. E esse faz parte também do nosso árvore, assim, fundador do Colégio Espírito Santo. E tem essa família Mázaro, abenegados, desbravaram aqui o lado do Pé de Galinha, da Pé de Galinha, família José Maria da Silva. Esse José Maria da Silva foi um elemento que trabalhou junto com o senhor Mário de Oliveira, trazendo elemento para vender terra aqui do município de Diamantina. Foi um dos desbravadores, um dos colonizadores de Diamantina, o senhor José Maria da Silva, reside ainda em Diamantina. José Boa, também consta do nosso alvo, foi um dos fundadores da cidade e colonizadores aqui, trazendo elementos de EP e outras regiões de São Paulo, do estado de São Paulo, para comprar terra e para abrir aqui o nosso município. Esse Sebastião Rombaldi também foi o primeiro elemento a desbravar, abrir a área de terra aqui na Diamantina. E hoje tem o filho dele, grande industrial na cidade social, o senhor Rombaldi, e com filhas professoras aqui no município, genro, é assessor do prefeito de educação. Tem aí elemento também que ofereceu grande contribuição para o desenvolvimento do nosso município no campo industrial, o senhor Gaio Molina, que instituiu aqui a primeira fábrica de óleo de Diamantina, óleo vegetal, de maneira que o algo, contudo, não tenha, por assim dizer, atingido a todas as famílias que contribuíram para o progresso da cidade, mas tem uma amostragem de parte das famílias que desenvolveram atividade em Diamantina. Por força do que disse inicialmente, lamentavelmente, da política que existia na época, antagonismo mais ou menos radical, não se vê aí família Romulini, que foram os elementos que, no campo do trabalho, da atividade, não política, mas no campo do trabalho, atuaram com um valor fenomenal para o progresso da Diamantina. Nós entendemos politicamente. Então, como esse algo era vendido, o camarada que entrava aí tinha que pagar um tanto para ser inserido no nome da família, para poder ser impresso. Esse papel nós fomos buscar no Rio de Janeiro, papel cocheiro, não? E é uma obra mais ou menos cara. E os elementos, por serem antagônicos com a nós politicamente, nós tínhamos um certo apanhamento de procurar por ele. Se nós tivéssemos mais habilidade política, tenho a impressão que seria mais enriquecido o alvo, essa família também poderia fazer parte desse alvo, e que hoje, para nós, é motivo de tristeza até não inserir esses elementos pela contribuição que nos deram no termo de trabalho pela construção do Brasil. Tanto quanto falho, como disse, de princípio, politicamente, como eu fui, mas em termos de trabalho, de atuação, de construção, foram excelentes elementos para a nossa cidade.
Professor Sebastião, comenta para nós aqui a questão desse diploma, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, exibido ao Cruzeiro, é orgulho de conferir ao município da Diamantina, estado de São Paulo, este diploma de honra pelo esforço, tenacidade, trabalho, na obtenção de maior progresso.
É essa revista Cruzeiro, se não me falha a memória, nas alturas, era dirigida pelo um dos grandes políticos do Brasil também, que era Assis Chateaubriand. Ele era um dos diretores, mentores dessa revista. E, como político, ele fez a parte dele, deu o recado dele para a Condamantina. Não tenho, assim, para se dizer, condição, nesse momento, de falar se de fato era o maior desenvolvimento do Condamantina, do Brasil e tal. Né? Então, aí vai um pouquinho do político. Meu sócio, e eu, nesse particular, eu fui meio acessível, meu sócio era muito simpatizante da política dominante da época, que era o diploma dele. Então, inseriu esse diploma no alvo, mas eu tenho minha dúvida de ter sido a cidade de maior projeção no contexto nacional em termos de progresso. Senão, se fosse isso realmente realidade, já seria a cidade hoje muito maior, teria uma condição melhor. De forma que eu tenho a impressão que é mais uma jogada política isso aí, do que a realidade. Contudo, é uma cidade de crescimento, mas não se via naquela época. É Dom Pissarro Rubens. Não tinha uma agência de correio, de telégrafo. Não tinha representação de nenhum órgão federal construído da Antina. E modéstia parte foi posteriormente nosso trabalho, trouxemos para a Antina, através do Rio Junho, tem aqui documento, se o senhor quiser ver, trouxemos a Caixa Econômica Federal, trouxemos a Coletoria Federal através do meu conterrâneo amigo Romeu Campos Gerval, de Serra Negra, e o Getúlio Vargas, então, autorizou nas alturas ser instalado em Domantina, isso posteriormente esse título, ser instalado em Domantina, a Coletoria Federal, hoje Receita Federal, Domantina, o Correio Telegrafo foi conseguido através do senhor Antônio Sescão, posteriormente esse título, então, tinha um mínimo de obra pública do Estado e da Federação. O grupo escolar era os prédios infectados à custa da Prefeitura, prédios medíocres, sem nenhuma condição assim, pedagógica. Então, não vejo nisso tamanho de expressividade desse título por essa circunstância. O governo começou a investir na cidade, o governo federal e estadual, posteriormente a essa administração. A esse título aí. Até então não havia uma obra sequer, nem do Estado e nem da Federação, do Governo Federal. Tudo era feito à custa da renda do município, à custa da Prefeitura Municipal. A Prefeitura era um prédio medíocre, era um barracão, né? E depois, graças ao nosso trabalho, nós construímos essa Prefeitura que tem no Largo do Jardim, um trabalho nosso que amigo Rubens também poderá deparar aqui documento de compra do terreno e eu fui um dos mentores da construção do Paço Municipal atual da Domantina, através do seu Hildo Spinardi, elemento de um valor extraordinário que o Rubinho da Sena, foi o que edificou da Sena, foi o que mentor do progresso de Tupã, foi o camarada que construiu Luanda no Paraná, Ouro Verde lá nas imediações de Gracena. E eu então trouxe esse Hildo Spinardi para a Domantina para edificar dois prédios de apartamento. E nós fizeram também a campanha contra essa iniciativa, que era fria, que era isso tudo com base política. E parou a obra. Mas depois, então, na administração Hélio Michelone, voltaram a eleger o prefeito Hélio Michelone, pediu nosso apoio para que ele fosse eleito, para conseguir ser eleito, nós contávamos e contamos com algum prestígio político da Montina. Então, Hélio, exigimos do senhor Hélio Michelone a construção do atual prefeito, do atual Paço Municipal. Isso por escrito, temos documento assinado pelo senhor Hélio Michelone, e ele cumpriu a palavra, graças a que nós temos o espaço municipal atual. Mas na época desse título, é um barracão. É uma espécie de um barracão de umas 7, 8 portas, com perto de aço, que tem o menor aspecto de espaço municipal, prefeitura. Coisa da época, né? Então, para quem via Domantina nas alturas e via Domantina de hoje, verifica que nesses 25, 30 anos tem um progresso muito maior do que na época desse título.
Então, quer dizer, havia um teor político...
Muito... Eu acho que houve um teor político muito grande para que fosse confiante. Para a projeção da família que lutava por ele mesmo, para se estabilizar politicamente, e que por um grande espaço de tempo a família Romandini teve uma projeção política terrível no Antigo. Mas na eleição passada, o time Romandini, um rapaz de valor, inteligente, advogado, atuante, fazendeiro, então, e perdeu a eleição por um rapaz aí, o seu Sérgio Seixas, que veio de Marília, recém-chegado, conhecia quase ninguém da Antigo, e ganhou a eleição era o próprio prefeito. Então, se desgastaram dessa ocasião, tá, de 58 para cá, se desgastaram muito politicamente, assim como eu também me desgastei.
Mas são as principais famílias que sempre interferiram na política de Adelante, na política local.
Infelizmente, eu, pessoalmente, minha família nunca pegou. A minha família de Serra Negra, eu sozinho, você e minha família, todos vocês de. Por ser ruim, ou por ser bom, para sair de Serra Negra e vir para cá, até hoje eu consegui compreender se por ser mal ou por ser bom. E, então, aqui a política Mantini girou em termos de família Romandini, Sebastião de Almeida, Alcino de Mello, com maior intensidade de domínio, de capacidade política e por ter capacidade econômica, que se fosse... Políticas brasileiras girassem em torno de mil irmãos sem investimento econômico, talvez não seria essa a situação do Romandini. Mas pela capacidade econômica, conquistada essa capacidade econômica pelo trabalho, dedicação, por coisa, união dos irmãos, eles é que predominaram aqui na política do Montenegro, tendo como antagonista Sebastião de Almeida e Alcino de Mello.
Alcino
de Mello.
Alcino
de Mello.
Sebastião de Almeida, Almeida Romanini. Não tem uma outra família que poderia dizer assim?
Sim, hoje Fernando Chagas Fraga e Gildamar Pax Pedroso, que se despontaram nos últimos tempos. Mas os primórdios de Mello, Alcino de Mello, Sebastião de Almeida, Romanini. Tem a família Belucci, Naú Belucci e Orias Belucci, atual vice-prefeito, são elementos de destaque na política também, elemento atuante, capacidade terrível para o trabalho, bem situados economicamente, fazem parte, inclusive, do Alba e da Damantina, porque eles sempre sido meus amigos, foram meus alunos aqui na escola, Orias e o Naú. Mas é uma política mais recente, a política dos primórdios, desde o começo, desde o primeiro prefeito de Damantina, que esses elementos não participavam, eram criança ainda, Sebastião de Almeida, Cindy Mello e esse Romanini. Agora, e um tal de Sebastião Cavallini, que falecido também, mas vivo mesmo, que ainda está pegando na política, Sebastião de Almeida, Romanini e tal. Agora, Fernando Chagas Braga foi meu companheiro, participou comigo aí nessa jornada do movimento Limba Arena, da parte da representação popular. Família Tiverão, Antônio Tiverão, comendador Antônio Tiverão, era o mentor do nosso movimento político. Ele que praticamente dava sustentáculo econômico para que a gente pudesse movimentar a política de Primo Salgado da Mantina, que era elemento próprio, seu tio, seu Ferino de Santos, contribuiu também muito para que a gente pudesse ter a chama do integralismo que a Mantina seja, e disputando aí com os Romanini. Dois Romanini, Nelson Romanini, um dos Romanini, Nelson, de vez em quando contribuía, participava do nosso grupo político, do movimento de Primo Salgado. Mas atuante mesmo dos primórdios em Brantina, de 1953 para cá, persiste, continua aí, chama-se e faz de distinção de apagar, Sebastião de Almeida e o Pedro Romanini.
O movimento federalista foi um movimento expressivo, na cidade ou não?
Ah, foi. Em Brantina foi, basta dizer que nós elegemos o Cônigo Aquino, derrotamos cinco candidatos. a soma do voto de 5 candidatos perdeu para nós. Então, basta de, por isso a dizer que foi um movimento expressivo também.
Bom dia.
Bom dia, é isso. De forma que...
Então, quer dizer que esse movimento...
Nós mantivemos aqui o meu operário camponesa. Eu perdi grande parte da minha vida trabalhando para a filantropia e para a política da Argentina, estupidamente. Eu mantive, eu pessoalmente, com a colaboração do Tano de Verão e Francisco Toncon, Soferino de Sante, família Boa, família Mazar, nós mantivemos a toda Argentina. União Operária Camponesa, com sede, que significa o sindicato rural, dando assistência médica, dentária, agronômica, para assim dizer, orientação de como usar a turbo, como série de orientação para o agricultor, através do engenheiro Dr. Mário Lemos, e dávamos orientação à juventude através do Centro Cultural da Juventude, que era ideal do Pino Salgado desenvolver a atividade política no meio da juventude, despertando a juventude o interesse pela liderança política, pelos destinos do Brasil. Então nós mantivemos aqui uma sede, aí na Avenida de Amar de Barros, para o mundo da Companhia, que envolvia pelo menos uns 30% dos agricultores, dos colonos do Tramontina, sócios dessa União Operária Camponesa, e no Centro Cultural da Juventude, que congregava mais ou menos uns 200 estudantes, com clube de oratória, orientação na constituição de família, debate sobre, já naquele tempo, sobre o divórcio, isso por volta de 58, sobre o divórcio, muitos debates, nós trouxemos professores de São Paulo, professores de Bauru, para fazer debate aqui em Tramontina.
Esse, então, o movimento integralista, o movimento específico, colocou no executivo o
prefeito,
então, padre
Aquino.
Aquino, Cônigo, né?
Cônigo João Batista Aquino.
João Batista de Aquino. E também. Quantos vereadores?
Nós éramos de 13 vereadores, elegemos 6 dos 13. Perdemos a Câmara. É a razão pela qual houve depois um trabalho de solapar a administração do prefeito, que a Câmara era da oposição, a maioria, e nós tínhamos a minoria.
Então, em que época?
Em 58.
58. Professor, mais uma outra coisa, para a gente não estar aqui longo tempo, para encerrar. O senhor se lembra de algum outro movimento expressivo que realmente teve grande projeção aqui da política da Argentina?
É um movimento expressivo que houve, que eu acho marcante da cidade da Argentina, foi a criação da Comarca, que esse Jamil de Lima, excelente elemento, que lutou terrivelmente pela progresso da Argentina, Miguel Ábido, falecido também, que tem a denominação do Paço Municipal, e o próprio Pris Romanini, trabalhamos juntos nesse movimento para instalação da Comarca da Argentina. E Lucélia lutava terrivelmente para que não fosse desmembrada, não fosse criada a nossa comarca. Dado uma história de distância que existe, parece que faz parte de uma da legislação correspondente, pertinente a essa história de criação de comarca. Tem que ter uma certa distância entre uma cidade, uma comarca e outra, prevista em legislação. E o Cunha Bueno, então, René Pinachave, meu companheiro do PRP, Partido de Representação Popular, movimento integralista, e Salles Filho, uma série de deputados, lutaram tal ponto de conseguirem quebrar essa história da distância e criar a comarca. Mas foi um movimento fabuloso de comissões e comissões para São Paulo para conseguirmos esse intento.
Partido PR...
PRP não é Partido Republicano Paulista, Partido de Representação Popular.
PRP,
Representação Popular.
Ele era tinha como sustentáculo a proposta do imperialismo ou há uma diferença entre o PRP? Né?
Era o Partido de Representação Popular que tinha como intenção pregar a doutrina integralista que era proibida nessas alturas, como era o comunismo. Então, pregar o movimento integralista que não tinha nada de fascista, nada de marxista, como muita gente acha que existia, pregar essa peste em cima de Pedro Salgado, que é o maior dos idealistas que o Brasil já teve, morreu numa miséria terrível no Hospital São Camilo em São Paulo. Eu tive a oportunidade de angariar o dinheiro que eu também tinha através de Pedro Camacuro, Troncão, Tiberão, próprio Suferino, seu tio, Decente, Sérgio de Leandro da Cidade, e levar para Pedro Salgado para socorrer nos seus últimos dias de vida em São Paulo, Hospital São Camilo, doente, sem dinheiro, e contudo tenha sido deputado por 3 vezes, deputado federal. E, então, através do PRP, ele fazia o movimento integralista, pregava o movimento integralista junto à juventude, às escolas, centro cultural de juventude, a coisa toda. E depois, com a morte dele, desapareceu o PRP, agora parece que existe um tal de PAN, Partido Nacionalista.